Tô indo então, tá? Obrigado aí, bom programa.
Olá, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo nas principais plataformas de streaming, para quem também está nos ouvindo na Gaúcha, no domingo. Esse é mais um Radar de Inovação, encerrando o nosso projeto South Summit, o nosso projeto de cobertura, de acompanhamento do South Summit 2024, que foi um sucesso. Já tivemos um programa nessa semana com a secretária de Ciência, Inovação e Tecnologia, Simone Stupp, e a gente nasce, né, em função do South Summit, e a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente passa de 50 episódios também para falar de inovação, de tecnologia, de transformação na educação e de projetos para o futuro. Esse episódio do South Summit, esse episódio nessa véspera, gravado nessa véspera de feriado, né, ao vivo nessa véspera de feriado de Sexta-feira Santa, ele tem o oferecimento do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Você valoriza o Senge potencializa você. Sebrae X, impulsionando a cultura maker, inquieta e empreendedora. Siga Sebrae X no Instagram. PUC-RS no South Summit, conecte-se com o Tecnopuc e um ecossistema completo de soluções corporativas. E CREA-RS, fiscalizar é garantir o exercício legal da profissão. A gente agradece a tua audiência do outro lado, sempre convidado para ir lá nos curtir, compartilhar, comentar e também, claro, seguir a gente nas principais plataformas. A gente é um dos únicos programas que tem discutido a fio vários temas da inovação e muitos empreendedores, a gente fica muito feliz, chegam ao retorno da gente e dizer: olha, já estou acompanhando o programa, já conheço outros negócios, também tem proposto pautas. E a produção desse programa sempre tem o Eduardo Chaves, aqui de Abreu, e a Rafaela Knevitz. A transmissão em vídeo é do Luiz Gazola e a técnica é do Vicente Nolasco, que está aqui com a gente no estúdio. E hoje, eu não vou fugir muito da pauta do South Summit, porque a gente vai trazer a IBBX, que foi uma solução que até eu já tinha provocado para trazer aqui no programa. A IBBX é uma startup, é um negócio que desenvolveu uma tecnologia para que seja possível capturar a energia perdida no ar. Essa tecnologia, a gente vai explicar melhor, não te assusta aí do outro lado, ela já é aplicada na indústria, ela já existe, e a startup ela recebeu um aporte de valor para desenvolver outras frentes dessa tecnologia, como tornar mais eficiente energeticamente as organizações. E por que que alguém contrataria esse serviço? A gente vai descobrir um pouco melhor como que estão transformando essa realidade. E eu quero agradecer ao Leonardo Kozlovski, o Leonardo que está aqui com a gente, ele é gerente de marketing, e a gente tem várias histórias para contar, mas a primeira que eu quero agradecer já ao Leonardo é quem é a IBBX e por que que nós estamos colocando a IBBX no episódio a ver com o Sal Summit. Bem-vindo, Leonardo, obrigado por estar aqui conosco.
Obrigado, Tércio. Boa tarde a todo mundo, toda a audiência também. Agradeço também o espaço aqui que a gente está dando para poder falar um pouco, né, da nossa tecnologia, da nossa empresa, né? A gente tem muito carinho para falar dela. E, assim, a gente está muito satisfeito com o South Summit, né? Eu queria primeiro agradecer ao Rio Grande do Sul por ter recebido a gente tão bem lá em Porto Alegre. Foi um evento incrível. E a gente levar o prêmio, né, da mais disruptiva, no final, foi assim a cereja do bolo. A gente já estava feliz de sermos vitoriosos na vertical de indústria. E quando a gente foi para a final, se apresentou lá e levou o prêmio, foi uma felicidade só lá em Porto Alegre e lá na nossa sede também, né? Conte um pouquinho, pode falar.
Não, eu ia colocar, esse era o prêmio, esse era o brinde que eu queria trazer. Vocês ganharam um prêmio de mais inovadora no South Summit 2024 e foi um grande destaque, foi uma grande festa, mas a gente já tinha pensado no episódio, quero deixar claro, pessoal, antes desse prêmio, tá? Não é porque eles ganharam o prêmio, a gente dá sorte, às vezes a gente traz a pauta e aí a pauta é premiada, vocês, é austera. Então, parabéns, Leonardo, queria parabenizar vocês e falar como é que foi receber esse prêmio para vocês.
Olha, eu gosto de falar que assim, é um momento que a gente consegue ter um retorno e é palpável aquilo que a gente está fazendo, né? As pessoas realmente reconhecem aquilo que um trabalho de tantos anos, né, na nossa empresa, né? É uma operação, a empresa ela vem desde 2018, mas operando mesmo junto com a indústria, a gente já está, a gente está completando 14, 15 meses agora. Então, a gente vê esse reconhecimento, é muita felicidade para todo mundo na empresa, né? É mais um validador, né, de que a gente está no caminho certo. Então, a gente fica muito feliz mesmo com um prêmio desse. É uma sensação incrível, né? Ganhar, ter um prêmio desse assim é sempre muito bom. Todo mundo ficou muito feliz.
Leonardo, quando as startups vão apresentar os projetos ou vão apresentar os negócios para o público, né, no South Summit, em outros eventos de inovação e disrupção tecnológica, o pessoal tem o pitch, né, tem que fazer 3 minutinhos ali, às vezes 2 minutos, dependendo do lugar, para apresentar o negócio. Não vou te cobrar um pitch, mas eu queria que tu explicasse para o nosso público, assim, porque quando a gente olha e fala assim, capturar energia perdida, eficientização energética, uso de eficiência em gadgets, em energia, em baterias, tudo pensa assim, isso não tem nada a ver comigo. Mas, na realidade, vocês estão atuando em vários setores que têm tudo a ver com a maioria das pessoas. Então, explica para a gente qual é o core business, qual é o corpo, digamos assim, da IBBX.
Certo, vamos lá. Assim, isso acaba se misturando um pouco com a história da IBBX e com o nosso fundador, que é o Fernando, que é nosso CEO. A ideia toda veio da ideia de que a gente tem energia desperdiçada no ambiente. Parte dessa energia a gente já usa, né? Tem o vento, a gente usa lá com um gerador eólico. Um painel solar, ele captura ondas, né? A luz é um comprimento de onda. Ele pega essa energia e converte em energia elétrica. O Fernando sempre olhava para as ondas de baixa frequência que estão à nossa volta. Então, assim, ondas de rádio, ondas de TV, está tudo à nossa volta e é uma energia que é desperdiçada. Então, ele já olhava para isso e pensava, gente, tem uma energia desperdiçada que a gente pode usar de alguma forma. E ele começou a trabalhar muito com a indústria. E na indústria, ele via, né, equipamentos, né, motores elétricos, que tinham uma quantidade de energia muito grande ali dispersada. Tem estudos que falam que pode chegar a 15%, 30% de energia que é desperdiçada na forma de campo eletromagnético. A ideia dele era, queria usar essa energia para recarregar o celular dele, para que ele pudesse andando, recarregar o celular. Então, essa é a ideia inicial. Então, ele começou a fazer muitas pesquisas em cima disso. Ele chegou a desenvolver uma fórmula em algum momento em que calculava a quantidade de energia que podia ser utilizada. E aí, enfim, ali já estava começando a ser a semente ali da IBBX. E naquele momento, eles começaram a procurar aplicações. E chegaram a bater na porta de alguns fabricantes de celulares, mas a pergunta era sempre assim, tá, mas onde que está aplicado isso daí? Se eu colocar no meu celular aqui, eu não vou botar qualquer coisa, né? O espaço, né, de dentro de um celular é por milímetro, é um negócio assim, para você fazer algum avanço ali, tem que ter muita validação. Então, o que a gente fez foi justamente escolher o IoT, o mercado de IoT, mais especificamente para começar mesmo, foi o IoT industrial, para aplicar nos sensores, porque a gente consegue resolver um problema, né, um gargalo que é do IoT, que é a energia e a conectividade, porque a gente desenvolveu um protocolo próprio de comunicação que usa o rádio para fazer a transmissão desses dados. Então, a gente consegue longo alcance, baixo custo, um gateway, consegue ter centenas de sensores conectados nele. Então, a gente escolheu o IoT e começou no industrial para a gente ter essa aplicação, né, da nossa tecnologia. E aí foi validado. A gente já está hoje em dia não só na indústria, mas a gente está na agricultura, em prédios inteligentes, né, sensores de temperatura espalhados por um prédio, por exemplo. A gente pode colocar isso. Então, são várias aplicações, porque sempre quando a gente tem um dispositivo que não usa tanta energia, que pode usar essa energia que está dispersada no ambiente, a gente tem uma boa aplicação e a gente resolve um problema dali. Então, um sensor que duraria 6 meses a 1 ano de bateria, com a gente ele pode durar 3, 5 anos, ou dependendo de onde ele está, a bateria não vai ser mais o limite, a energia não vai ser mais o limite, né? E agora a gente já está começando a olhar, né, para com outros olhos, ainda mais com esses investimentos da FINEP, né? A gente já está olhando para novas aplicações. E aí a gente quer justamente aplicar a nossa tecnologia consumer electronics, né, que seriam eletrônicos assim, de uso pessoal, uso residencial. Então a gente já está começando a abrir essas novas frentes. É basicamente isso. Eu fiz um pitch aqui do. Lá era em inglês, aqui eu fiz em português e eu espero não tenha passado os 3 minutos.
Não, acho que não. Mas aí as pessoas também ficam refletindo. Tá, mas o Leonardo falou ali que vai lá e resolve um problema de uma bateria e tal. Quais baterias, Leonardo? Então explica assim, vocês foram lá na indústria, diagnosticaram que tem um dispêndio de, tem ali um gasto que não é usado, né? Daqui a pouco ali, pô, numa uma máquina da fábrica, um equipamento da indústria, aí vocês diagnosticaram, viram que tem esse desperdício, como é que vocês canalizam e para onde vocês canalizam essa energia? Como é que ela é passada para os outros itens e que itens são esses que podem usar essa energia desperdiçada?
Certo, vamos lá. Aí essa energia que está desperdiçada, está dispersada no ambiente e desperdiçada, ela é usada dentro dos nossos dispositivos, que eles são de IoT. Então eles fazem mensuração em campo, né, dos dados, e a gente disponibiliza eles de forma online. Então a gente tem sensor, por exemplo, de vibração, de temperatura, de dados elétricos. E qualquer dado que está em campo, a gente consegue captar ele com os nossos dispositivos, e esses dados ficam disponíveis de forma online. Então, por exemplo, a vibração, por exemplo, um sensor de vibração, ele consegue prever que um equipamento ele vai quebrar com uma boa antecedência. Então, a gente consegue avisar, às vezes, com 30 dias, avisar que o equipamento está precisando de lubrificação, por exemplo, porque senão vai ter um problema muito maior, vai ter parada de máquina. Que o equipamento ele está com o pé manco, está mal afixado, a gente consegue perceber isso com o padrão da vibração. Então, a gente acaba evitando custos para a empresa, evita a parada de máquina, né, no caso da vibração, e os outros dados, né, que é o dado de pressão, dados elétricos, né. Vou dar um exemplo simples aqui, mais factível para a gente conseguir entender. A gente tem um cliente nosso que ele faz geradores. E esse gerador, ele colocou 2 geradores em uma fazenda muito distante de uma cidade grande. E esses geradores, eles ficavam usando biogás, né, que era dos rejeitos lá da fazenda, né, para gerar energia para a própria fazenda. Então, ele colocou lá os 2 geradores. O que acontecia? Uma vez por mês, uma pessoa, um funcionário do gerador, ia lá, espetava um pendrive em cada gerador para pegar as informações do quanto foi produzido de energia, para ele voltar de novo para a cidade grande e poder fazer o cálculo e cobrar da empresa. Que a gente, imagina a quantidade de carbono que você está gastando disso, de risco que você está expondo, né, um profissional na estrada, né, eram muitos quilômetros, acho que chegava quase a 1.000 quilômetros a distância que ele percorria. O que a gente fez? A gente colocou um dispositivozinho lá, que está plugado direto no gerador e está pegando esses dados. Então a gente consegue saber em tempo real o quanto de energia foi gerada em determinado período, como é que está a saúde, né, do equipamento, e tudo isso à distância. E esse nosso sensor, nosso dispositivo, está lá também, ele usa essa energia que está ali dispersada no ambiente para se auto-recarregar e a bateria ficar constantemente recarregada. Então você evita um deslocamento das pessoas, você consegue trazer eficiência, né? E é mais ou menos assim os nossos sensores. A gente tem um gateway também, que o nosso gateway é o único que precisa ficar ligado na tomada. E ele se comunica com os sensores, pegando as informações e jogando na internet, através de Wi-Fi e 4G.
Bom, e essa questão das informações, da gestão das informações, da infraestrutura, é provavelmente o grande gargalo, né? Boa parte das indústrias, que são o setor que vocês acabam atendendo, não tem nem conhecimento desse desperdício de energia. E aí eu queria te perguntar, como é que é o approach? Quando vocês vão atender um cliente, vocês promovem um diagnóstico, vocês têm que mandar uma equipe no local, vocês têm que instalar algum instrumento, como é que funciona normalmente? Porque eu estava olhando aqui no site de vocês, vocês têm clientes de áreas muito distintas entre si, né? Tem indústrias que trabalham diretamente com produtos, mas também tem empresas que trabalham mais com valor de serviço agregado. Como é que vocês fazem quando vocês chegam ou na planta ou no escritório, nessa parte, como é que é feito esse diagnóstico e a implantação do trabalho de vocês?
Sim, por isso que a gente gosta de falar até que a gente tem uma solução em IoT, né? Porque a gente vê qual é o problema do cliente, entende o que ele está precisando, o que a gente pode melhorar a vida dele, né? Essa energia que está dispersada ali, né, no ambiente industrial, é bom deixar claro também que ela é usada pelos nossos dispositivos. A gente até tem algumas aplicações que a gente poderia usar a nossa tecnologia para alimentar algum outro tipo de dispositivo. Seria uma possibilidade, mas enfim, seria um estudo a ser feito. Essa energia que está dispersada ali no ambiente, ela é usada nos nossos dispositivos para que eles não a bateria deles dure muito mais. Então, a gente olha quais são as aplicações disponíveis ali no ambiente industrial, né? Então, por exemplo, às vezes, já teve vezes que a gente foi colocar um sensor de vibração no motor para evitar a parada de máquina, né? Para acompanhar a manutenção dele. E a gente viu que tinha um cara lá, que tinha um tanque enorme lá de líquido, e a gente viu uma pessoa subindo, colocando uma fitinha para saber qual era a acidez do tanque e descendo de novo. Então a gente já falou, olha, poxa, naquele tanque ali, essa medição ela podia estar sendo feita em tempo real. Você não precisaria estar com alguém trabalhando em altura, não precisa estar colocando uma vestimenta para se proteger daquela substância, e tudo estaria sendo indicado em tempo real, esses dados que estão sendo coletados pelos sensores. Então, realmente, a gente tem algumas coisas que são meio que pronto, assim, que é quase um produto de prateleira, mas tem muita coisa que a gente entende qual é a necessidade do cliente, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui interessante. Tinha um cliente nosso que a gente ofereceu de colocar o sensor de vibração, e ele falou assim, não, vibração não funciona, aqui não funciona. Já botei um monte de sensor parecido, não funciona, o negócio aqui é no ouvido. Se eu passo perto de um equipamento e eu vejo que está um pouquinho mais alto, eu vou com um decibelímetro. Se está acima de 100, 110 decibéis, ou alguma coisa assim, pode ter certeza que está quebrado, e eu boto o mecânico lá e ele vê que vai para ser resolvido. Aí o que que... Não, não seja por isso. A gente colocou um decibelímetro no nosso dispositivo, que nada mais é do que um mini CLP que pega informações e joga para a nuvem, né? Joga para o gateway que vai para a nuvem. E a gente colocou o decibelímetro lá e provou, funcionou. A gente chegou a mostrar que era possível a gente fazer a manutenção que a gente chama de preditivo, né? De prever que vai ter algum problema, com base no som, não na vibração, mas quantos decibéis estava sendo emitido ali. Então, realmente, é uma coisa caso a caso, a gente identifica qual é a necessidade do cliente para colocar. E aí, sim, no futuro, né, a nossa ideia é essa tecnologia de captura de energia para uso, né, no dia a dia, em outros equipamentos, é o que a gente está buscando, porque aí vai deixar de ser só um instrumento validador dentro dos nossos dispositivos, a nossa solução em IoT, ela já é um negócio que já está se provando estável, sólido, lucrativo, e agora a gente já está vendo para aplicar essa tecnologia em outros dispositivos, que ela vai passar a ser um protagonista. Então, protagonista de evitar realmente que a gente tenha que ficar carregando toda hora de pequenos dispositivos, né? Tem um dispositivo... Pode falar.
Não, eu estava pegando no site de vocês aqui, e quando a gente vai nas soluções, porque tu falasse isso, nós somos uma empresa que trabalha com soluções. Tem o gateway que tu falaste agora, né, que é esse armazenamento de informações que tu permite processar, se daqui a pouco tem alguma falta de balanceamento, ou de controle, ou de gestão, ou de recurso. E tem outras duas soluções que eu queria que tu falasse um pouquinho desse monitoramento wireless, que imagino que seja essa possibilidade de verificar a distância, né? O industriário ou o gestor da planta não precisa estar no local para estar controlando o que está acontecendo, nem sequer precisa estar na mesma cidade daqui a pouco, e também esse software Retina. Eu queria que tu falasse um pouco dessas duas soluções e qual é a diferença da explicação inicial que tu nos deste.
Ah, ok. Então, os nossos sensores, eles se comunicam com o gateway, né? O gateway, nada mais é como se fosse um roteador. Só que ele consegue permitir que os nossos sensores se comuniquem com ele através de um protocolo que a gente desenvolveu. Então, é via rádio. por causa disso. A gente consegue uma distância muito maior, como eu estava falando, podem ter muito mais sensores conectados nele do que Wi-Fi e Bluetooth. O Wi-Fi e Bluetooth, para ter uma ideia, é 20, 30 metros a distância, e chega um limite ali de dispositivos conectados que começa a ficar ruim. No nosso, a gente já validou, a gente acaba trabalhando com uma média de 240 sensores, mas a gente já consegue botar até 600 sensores em um único gateway. Aí sim, o gateway, ele pega essas informações, ele tem um armazenamento ali sim, mas o processamento ainda não é nele. Na verdade, o gateway, ele envia as informações para a nuvem, que é onde está o nosso sistema e onde está o retina, né? Onde está o que a gente chama, a parte do retina que faz os cálculos. E é ali sim, os cálculos são feitos para verificar, primeiro, fazer o deparo de cada sensor, né? Para a representação no nosso site, onde você consegue ver essas informações. E aí o Retina, ele é uma plataforma digital e a gente agrega as informações ali, a gente consegue até integrar, puxar outras informações de outros dispositivos, outros sistemas. E ali você consegue ver de diversas formas. Dá para você ver, por exemplo, num mapa e ver assim, por exemplo, imagina uma plantação. Você consegue ver no mapa e ver quais são os pontos onde a umidade do solo está um pouco mais baixa. É uma possibilidade. Você pode botar a foto de um motor elétrico e você consegue ver ali quais são os pontos onde que está mais quente para identificar algum problema ali no caso, por exemplo. Dá para colocar um equipamento em 3D para você mover ele inteiro e conseguir ver cada pontinho onde ele está sendo monitorado. Então, assim, o Retina, ele é o grande cérebro ali por trás de tudo isso. Né?
Esse Retina, Leonardo, ele é customizável de acordo com a solução? Ou seja, o dashboard, a telinha inicial, para quem não é da área, né, vai estar adaptada se o meu negócio, por exemplo, é do agro, ou se eu produzo daqui a pouco biscoitos, ou se eu estou produzindo roupas. Ele tem como saber, por exemplo, assim, olha, eu não estou interessado em saber trepidação de máquina, mas eu estou muito interessado em saber pH, por exemplo. Então, tu adapta esse template, essa telinha inicial para cada cliente?
Sim, a gente consegue, né? O cliente, ele pode escolher, tem diferentes janelas dentro do próprio sistema, né? Algumas que colocam informações mais gerais, algumas que colocam, você pode escolher aparecer um mapa direto, para você já ver quais são as suas unidades, porque aí até na representação do mapa, por exemplo, quando você afasta bastante, aparecem as unidades. Se todas as unidades estão bem, fica tudo verdinho. Se tem alguma que está fora do padrão que deveria estar, aí ela já aparece um pontinho vermelho. Então, assim, é fácil você até identificar qual é aquilo que está fora. E aí você justamente consegue customizar. Vamos supor que seja o pH que não pode passar de 7 de um determinado equipamento que você está, de um determinado tanque que você está monitorando. E aí a gente coloca as linhas de limite, né, em cima, para cima e para baixo. Se passa de uma dessas linhas de limite, aí automaticamente sai um alerta para o cliente e ele já fica sabendo. Esse alerta ele pode receber via e-mail, pode receber até grupo de WhatsApp, se precisar, o cliente trabalha com isso, a gente pode colocar grupo do Teams, o que for mais interessante para o cliente, a gente vai conseguir adaptar. E também pode ser, na própria janela da internet, pode sair aquela notificação também. Então, assim, a gente está aprendendo cada vez mais com os clientes, né? Cada hora chega uma nova necessidade, a gente consegue desenvolver para ele. Então, é totalmente customizável. Só que, assim, hoje em dia, eu acho que a gente já tá começando a faltar, já não está mais chegando tanta requisição, porque eu acho que a gente já conseguiu atender bastante, né? Mas, é totalmente customizável e vai aparecendo as informações necessárias para o cliente.
É uma coisa, Leonardo, que a gente falou lá no início, né? Pô, então, saber que a máquina pode ter um track ou ter um problema de manutenção daqui a 30 dias é uma economia de dinheiro, prática, né? Então, falaste, o acidente de trabalho, pô, nós estamos tendo uma economia de dinheiro. Mas, falando agora contigo, me pegou uma outra coisa que é padrões de qualidade também podem ser incrementados a partir dessas informações. E eu queria te perguntar se as empresas estão procurando vocês por eficientização de dinheiro ou se tem esse processo de melhoria de produto ou de serviço ou de evitar acidente de trabalho. Quando o pessoal procura vocês, qual é a principal meta deles? Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui e por essa razão eu preciso de dispositivos que me deem um mapeamento melhor porque está dando muito acidente de trabalho ou porque nós não sabemos onde que nós estamos perdendo recurso aqui ou nós não sabemos por que essa planta está rendendo menos do que a outra que é igual. O que o pessoal chega perguntando para vocês?
Pois é, atualmente, eu acredito que o que mais chega de necessidade para a gente, é como as pessoas buscam mais a gente, é na manutenção preditiva, porque é o que dá o retorno mais rápido sobre o investimento. A gente tem cases de sucesso em que a pessoa ela teve um retorno 10 vezes maior do que ela investiu. Porque, imagina uma planta, você evitou de parar uma hora de fabricação de um determinado produto, você deu uma economia absurda para a empresa, né? A área de manutenção, a gente costuma falar, ela acaba virando uma fonte de receita, porque ela consegue aumentar a produção, evitando paradas de máquinas, né? Mas aí as empresas elas começam até a ter essa visão de que eu posso implementar essa tecnologia e esses dispositivos, esses sensores, de outra forma, justamente para buscar a qualidade, a eficiência, evitar acidentes de trabalho. Porque cada vez que você coloca alguma. É porque é difícil mensurar, às vezes, o que você está evitando, né? Mas você está evitando um funcionário a um determinado risco, né? Então, acaba sendo muito nisso. Mas eu vou dar um exemplo legal também, eu adoro dar exemplos, né? Porque fica mais claro. A gente monitora o SAAI da nossa cidade de Capivari. E lá a gente começou monitorando os motores, né? Justamente para evitar paradas de máquinas, fazer que uma manutenção que fosse que não seja trocar o equipamento que quebrou ou consertar o que quebrou, é evitar que ele quebre. Então a gente começou a colocar os sensores. Só que a gente conversando lá com eles falaram: olha, legal, muito bom, tá dando um resultado, legal. Mas, poxa, a gente começou a ver que outra dor deles era falta água em bairros, às vezes, né? Então a gente começou a gente, hoje em dia, a gente monitora muito mais do que só a saúde, né, de manutenção dos motores. A gente consegue monitorar o nível das represas, consegue monitorar o nível dos reservatórios, a gente consegue monitorar a qualidade da energia que está chegando para alimentar essas motobombas, porque às vezes um problema a gente só enxerga assim: ih, quebrou, por que que quebrou? Se você está monitorando ali os dados elétricos que estão chegando, você pode ver: ih, teve um pico de luz aqui. O problema não foi no motor, o problema foi porque deu um pico de luz e deu um monte de problema. A televisão quebrou, a televisão queima por causa de pico de luz. Se você estivesse monitorando aquilo dali, você saberia qual era a fonte do problema. Então a gente monitora a qualidade de energia que está chegando para os motores, a pressão que esses motores estão gerando. Tem lugares que é interessante que a gente tem vários motobombas sendo monitoradas. Você consegue ver que a diferença de pressão entre elas pode ser um sinal de alguma coisa que está por vir. E às vezes a gente consegue pegar a real fonte do problema. E não mais assim, às vezes o motor quebrou. Aí você descobre que o problema era outro, que veio de outra fonte. Era um redutor que estava emperrado, alguma coisa nesse sentido, entendeu?
Bom, eu falei bastante do negócio e aí eu queria provocar vocês, porque, pô, afinal, ganhar um prêmio de mais inovadora, e a gente vai pensando assim, tá, mas então, daqui a pouco o pessoal pensa assim, então a IBBX é um pavilhão cheio de pessoas trabalhando e tal, 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 e eu queria te perguntar, Leonardo, como é que vocês começaram, e como é que é a estrutura hoje, se vocês trabalham cada um numa cidade, todo mundo junto, se vocês têm escritório físico, é todo mundo home, quantas pessoas estão atuando? Fala um pouquinho pra gente da formatação do negócio.
Pois é, então, a gente nasceu em Capivari porque é a cidade do nosso CEO, né? E a gente foi ficando lá. A gente está lá, é uma cidade muito boa, a gente gosta bastante de estar por lá também. Eu sou uma das poucas pessoas que não moro na cidade, né? Que não moro nem em São Paulo, moro no Rio de Janeiro, então acabo fico nessas indas e vindas, né? A maior parte das pessoas está presencial, né? Lá no nosso no, no, no nossa no nossa empresa, né? Não chega a ser um escritório assim, mas é um ambiente bem grande, né? A gente tem a área onde fica todo mundo trabalhando, o escritório, como se fosse a parte do escritório. A gente tem uma mini reprodução do que seria uma indústria. Então a gente tem lá um tanque com uma motobomba, com um agitador e uma esteira, justamente para testar os nossos sensores, né? A gente tem também uma área lá que a gente usa para desenvolver mesmo as novas tecnologias, que é para meio que um mini laboratório. E é muito legal visitar lá, porque a gente vê lá o futuro. Porque lá a gente tem uma antena, por exemplo, que você. Como se fosse um roteador mesmo. Você liga e aí em cima da mesa acende um controle remoto de ar-condicionado, acende uma lanterna, acende uma outra lumináriazinha. É muito legal que você vê assim, realmente o que isso pode estar no futuro. Então, assim, a gente tá lá ainda. Pode ser que em algum momento seja necessário a gente ir ter um escritório na cidade grande. A gente ventila muito isso, mas enfim, são possibilidades, né? E aí, enfim, tem Campinas, tem São Paulo, tem. Mas assim, isso acaba não sendo tanto uma questão, né? Porque, enfim, o local realmente não faz tanta diferença, apesar de que a gente é muito unido lá também, a gente é muito próximo, e todo mundo sabe o que está acontecendo o tempo inteiro, né? E é muito legal. Qual foi a outra parte da pergunta? Acho
não,
que eu perdi uma parte assim.
Não, não, tu falaste direitinho, vocês trabalham mais no presencial, mas eu queria perguntar, as equipes, o que que é? Tem mais desenvolvedor, tem gente trabalhando com hardware, tem um comercial para prospectar novos clientes? Como é que é as divisórias, assim, quem é que, qual é o departamento, quem são as partes da empresa aí?
Tá, beleza. Eu não posso falar tantos dados assim, até porque a quantidade eu posso não falar exato, né? Enfim. Mas assim, a gente tem sim uma área comercial que busca, né, que cuida de novos clientes, né? Hoje em dia, assim, buscar novos leads nem é uma preocupação tão grande para a gente, porque acaba que muita coisa vem orgânica até, e a gente preza em cuidar bem dos clientes que a gente já tem e expandir com eles que a gente já está. Porque é muito como você entrar num cliente, você coloca lá 100 sensores e rapidinho aquilo ali escala para 1.000 sensores, né? Então, assim, a gente preza muito para cuidar bem de cada cliente. Mas a gente também tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, né, que cuida realmente dessas novas aplicações, e ela vai até crescer um pouco agora, porque com essa verba que a gente... Essa verba não, esses recursos de subvenção que a gente recebeu do FINEP, né, são 8 milhões, e é justamente para novas aplicações da nossa tecnologia. Então, essa área vai crescer um pouquinho, né? A gente tem um time de software, de desenvolvedores, porque é muito importante para a gente. Não adianta só você medir os dados. Você tem que mostrar ele de forma amigável, ter recursos que são úteis para o cliente. Então, essa equipe de software é muito boa nossa. Eles são, nossa, eles conseguem fazer as coisas rápido, assim, e é um time muito legal de estar perto. Tem o NOC, que é onde a gente faz a observação de todos os dados e cuida dos dados, tanto dos nossos próprios dispositivos, quanto dos dispositivos dos clientes. Então, a gente, por exemplo, o gateway, ele fica ligado na tomada, mas ele tem uma bateria. Se a bateria, por acaso, ela acontece isso bastante na indústria, tá? Se alguém tira o gateway da tomada para carregar um celular, ligar um aspirador de pó, o gateway vai ficar sem energia. Por isso que ele tem uma bateriazinha lá que dura algumas horas. Quando a gente vê que caiu a bateria, a gente já... Opa, gente, olha, caiu a luz aí, tá tudo bem? É quando a gente vê alguma coisa nesse sentido. Então, eles cuidam dos nossos dispositivos para eles estarem conectados, eles estarem funcionando, né? E também a gente, nessa equipe, a gente também tem os nossos especialistas de cada área. Então, tem o especialista de manutenção preditiva, né, de vibração, tem alguns até, e eles fazem essa análise dos dados para ter certeza que a gente está dando um diagnóstico preciso, né? A gente trabalha com AI também, com inteligência artificial, AI, né, cada um, que usa esses dados, e eles já dão já um insight inicial para os nossos, a maioria já chega tratado para os nossos especialistas. Só que, enfim, todo o nosso diagnóstico passa por um especialista que vai olhar aqueles dados e validar que realmente a inteligência artificial está dando algo que é concreto, algo que é bom.
Quando é que
também
começou?
Como
é que começou a empresa, Leonardo? Quando que ela foi fundada?
Ela foi fundada em 2018, né? É o nosso CNPJ. Mas assim, a ideia, né, e toda a história dela começou bem antes, né? Com a história do CEO, que é o Fernando, né? Do William, que é um fundador também, do Francisco. Mas enfim, a operação mesmo da empresa, que a gente já está instalando o sensor, né? Que a gente fez os primeiros sensores, que foi um testezinho, a gente chamava até de 1.000, porque foram só 1.000 unidades produzidas. E quando validou, aí entrou uma rodada de investimento, aí a gente fez essa família de sensores que está aqui agora. Essa família em campo, ela está completando em uns 14, 15 meses mais ou menos, entende? Então, é o que a gente tem em tempo de operação do IoT. Mas o desenvolvimento da tecnologia, a aplicação, a pesquisa em cima de tudo isso, começou lá atrás, desde 2018, 2019, entendeu? Tá bastante tempo, é uma estrada longa aí que a gente já está.
Pô, Leonardo, eu vou te perguntar uma coisa então para a gente dar um encaminhamento para o final do programa aqui, que é, vocês já conseguiram ter um mercado consolidado e quando tu falaste ali, pô, a gente não tem tanta essa preocupação de prospecção porque já está começando a ser conhecida a solução, né? Então, eu queria te perguntar quais são as partes que dá para falar, porque eu sei que startup sempre tem coisas que vocês testam no dia, não funcionou bem, e vamos lá tentar uma nova solução e um outro projeto, e mudou o perfil do cliente. Mas o que vocês estão sonhando e pensando agora, a partir desse prêmio, a partir desse reconhecimento, mas também a partir das experiências que vocês têm, qual é o horizonte de futuro da IBBX, além de perpetuar e de aumentar e de incrementar a qualidade das soluções oferecidas?
Claro, então. Pois é, lá atrás, né, quando a gente já tinha tecnologia, viu que funcionou, que acendeu um LED que estava pegando a energia de uma torre de rádio próxima, a gente viu, opa, beleza, vamos aplicar. E aí, lá atrás, a gente buscou a aplicação no IoT e a gente também depositou as patentes. Agora, a gente já está com 4 patentes concedidas, inclusive. E aí, com essas patentes, agora, a gente já tem... São 3 concedidas nos Estados Unidos e uma aqui no Brasil. Então, essas patentes e a nossa tecnologia já aplicada em um produto nosso, inclusive, né, que já está funcionando na indústria, a gente já tem já em mãos, assim, a faca e o queijo na mão, assim. A gente já está pronto para conseguir buscar essas novas aplicações em novos dispositivos. Às vezes, não só nossos. Pode ser que a gente não tenha um produto próprio, pode ser que o caminho da gente seja aplicar num celular de uma marca específica. Então, assim, essas aplicações são possibilidades. A gente, justamente assim, o nosso sonho ainda é aquele. A gente ainda quer que o celular, a bateria, a gente precisa carregar ele no máximo, sei lá, uma vez por semana, imagina. Um relógio, smartwatch também poder durar tudo isso, né? Ou nunca mais precisar carregar, imagina. Se você tem uma antena dessa na sua casa, uma no seu escritório, uma no carro, acabou, você não precisa mais carregar nunca, não precisa nem ficar colocando em cima, porque hoje em dia a gente fala que é o carregamento sem fio, mas na verdade tem contato ali, né? Ele tá colado ali, não dá para tirar, né? A nossa ideia é que seja realmente on the go, né? Tipo assim, em movimento. Então esse é o nosso, é o que a gente olha assim é o nosso sonho, né, digamos assim, né? Então, assim, essas realmente são as aplicações que a gente quer colocar no futuro, né? E agora, com as patentes concedidas, né? Já tem outras 2 aí que estão para sair ainda. E a aplicação da nossa tecnologia, aí a gente agora já tem mais até confiança do mercado, né? Para justamente ter essas novas aplicações. Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe? Mas, enfim, aí vai ser a necessidade do mercado, as parcerias que a gente vier a fazer, o que a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento vier a desenvolver e entender com um próximo passo, que aí a gente vai poder trazer, né, para público e para todo mundo ter em casa essa tecnologia, imagina.
Pô, brilhou o olho aqui. Eu saí de casa com o celular em 78% e ele está em 22% agora. Tudo bem, né? Não é uma boa referência, mas assim, é um sonho... Bah, imagina computador, celular, quantas coisas a gente usa no nosso dia a dia, né? Muito legal. E eu queria deixar um último espaço, Leonardo, antes de encerrar, para vocês darem um serviço, onde que as pessoas podem encontrar, entender um pouquinho melhor da IBBX, pode falar perfis de redes sociais, os sites, e também como é que elas podem conhecer melhor esse pitch que foi vencedor do South Summit aí, e também o que vocês acompanham, postam e compartilham das inovações que vocês produzem.
Perfeito, então, o nosso site, a gente está até atualizando ele em breve, mas lá no nosso site tem até o nosso WhatsApp, que dá para tirar dúvidas, né? A gente direciona para a equipe comercial ou para a equipe de desenvolvimento, se for o caso. Nas nossas redes sociais, né, a gente tem a nossa página no LinkedIn, que a gente posta matérias mais assim, que são um tema mais corporativo, né, mas acaba que o Instagram é aquilo que as pessoas usam para ficar mais antenado, para saber tudo que a gente está fazendo, né. A gente foi publicando ao vivo, né, as notícias lá com relação ao Soft Summit. Quem estava vendo estava retribuindo bastante, né, vibrando com as fases que a gente vinha passando, né. Então, assim, o Instagram nosso é IBBXTech. O nosso site também é ibbx.tech, e é só entrar lá que consegue ter mais informações, tirar mais dúvidas, e a gente está à disposição. Assim, chegam muitas necessidades para a gente, nem todas a gente consegue atender, mas a gente, aquilo que a gente vê que dá para aplicar com o que a gente tem desenvolvido agora, a gente entrega. Aquilo que a gente vê que é para o futuro, a gente coloca na prateleira e guarda o contato, porque a gente sabe que em algum momento vai ser útil e a gente vai estar podendo resolver essa situação, problema dos nossos clientes, né?
E a gente guarda o contato também da BBX, porque a gente quer voltar a conversar sobre essas coisas. Talvez não imediatamente o celular carregado só com a energia aqui da sala, mas vai vir, tem soluções por vir aí, a gente está acompanhando também. Muito legal, o site tem um pouco dessa explicação e até dá para pensar em uma demonstração de como é que funciona o trabalho deles, é muito legal. Quero te agradecer, Leonardo Kozlowski, gerente de marketing da IBBX, parabenizar de novo pelo prêmio, obrigado por estar aqui no Radar de Inovação, véspera de feriado, né, para as pessoas em geral. É uma saída de feriado, para o jornalista quase nunca, né? Mas a gente agradece muito por estar aqui com o nosso público, com a nossa audiência, e esperamos vocês em Porto Alegre numa próxima oportunidade também.
Perfeito, muito obrigado, viu, Tess? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui contando a nossa história. A gente fica muito feliz realmente de estar podendo mostrar o que a gente pode fazer pelo mundo. E quintou, né? Não é sextou, mas quintou, né? Agora vamos. Eu tenho um fim de semana aí um pouquinho prolongado para a gente poder curtir um pouco mais. Eu também vou comemorar, porque ainda tem comemoração. A gente está em
Muito
comemoração
bem.
desde a South Summit.
Tá certo. Um tintim aí para toda a equipe. Parabéns. Capivari é uma cidade bem legal mesmo. Estive lá quando eu morei em São Paulo. Uma cidade confortável, bacana, segura. Muito legal, muito legal. E eu agradeço muito a tua audiência que está aí do outro lado, o Vicente Nolasco, que está aqui comigo e toda a equipe do Radar por mais uma cobertura de South Summit. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Até lá!
Cortou o meu som aqui, em algum momento eu fiquei sem escutar, não sei se saiu, né?